Discurso do senhor professor doutor Clóvis Bevilacqua no banquete oferecido ao senhor doutor Pontes de Miranda a 26 de fevereiro de 1923. Senhor doutor Pontes de Miranda, é do meu feitio conservar-me na planície entre árvores discretas que benevolamente dissimulem a minha já de si apagada individualidade, e daí contemplar como simples espectador interessado a corrente social, a rolar as águas profundas, ora revoltas, turvas, espumantes, ora na tranquilidade plácida dos espetáculos grandiosos. Mas, uma vez por outra, forças irresistíveis arrancam-me à sombra apetecida. E hoje é com íntima satisfação que cedo ao seu império e tomo parte neste convívio de intelectuais para dizer-vos a minha admiração e de todos nós pelas radiosas criações de vosso fecundo espírito. Admiro em vós o esforço continuado que resiste a todos os embates e domina todas as dificuldades, expressão da fé científica em voz tão forte quanto em outras a fé religiosa. Admiro em vós a inteligência superior que ilumina e escolhe, que apreende e produz, que na embaraçosa complexidade dos fenômenos descobre a ordem a que estão submetidos. Admiro em vós a convicção do que sois e do que podeis, sem a qual vos faltaria a coragem de enfrentar a empresa ingente que tomastes sobre os ombros com a serenidade de quem cumpre a sua missão. sem a vossa excepcional capacidade de trabalho, sem a vossa mentalidade superior organizada e sem a coragem que vos dá a confiança em vós mesmos, não poderíeis escrever o sistema de ciência positiva do direito. A mostra magnífica da altura a que atingiu o pensamento jurídico brasileiro. Do pensamento jurídico brasileiro, digo, porque se assimilastes a ciência contemporânea, sobretudo a alemã, sois filho do vosso meio, e o vosso advento foi preparado pela Escola do Recife em sua fase jurídica. Nós ali, desculpem-me os que ouvem, o que haja de pretensioso neste modo de falar, nós ali também sonhamos dar ao direito feição científica, integrando-a na fenomenalidade universal como expressão do equilíbrio instável das energias sociais e caso particular da força que move o universo, fazendo da história e da comparação nosso laboratório, procurávamos ver, através da congerie dos fatos, os elementos constitutivos do direito em sua universalidade, determinada pela estrutura social e pela natureza humana, dados irredutíveis e nas modificações trazidas pelas condições telúricas, étnicas e históricas. E víamos no direito, segundo as palavras de Tobias Barreto, um processo de adaptação das ações humanas à ordem pública, ao bem-estar da comunhão política, ao desenvolvimento geral da sociedade. Assim, quando nos dizeis que a função do direito é conciliar os interesses coletivos com os do indivíduo, porque ele é forma de convivência social e essa forma deve ser necessariamente a ordem da organização social. Sentimos que melhor aparelhado o vosso livro desdobra pensamentos da escola do Recife, que as sementes que ela espargiu, aproveitadas pela ciência nova, se expandem em frondes viçosas, em flores brilhantes e frutos perfeitos. Esses pontos de contato, porém, são alicerces de uma concepção geral do direito. Deles parte o espírito, ou para a construção da filosofia do direito, ou para a criação do sistema de ciência positiva do direito. Seguistes este último caminho, que, sem muito se desviar daquele outro, conduz a resultados mais práticos. É essa a vossa organização mental. Anais a realidade interpretada pela ciência para extrairdes as normas da vida. E logo integralmente o direito, como satisfazer as necessidades de ordem, de conciliação de interesses, de justiça